Vamos orar.
Pai, louvado é o teu nome, Senhor, porque tu és excelente, Senhor. Tu és perfeito naquilo que tu fazes, Senhor Jesus. Nós queremos mais uma vez engrandecer o teu nome, ó Deus. E reconhecermos, ó Deus, que só tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Que nas tuas mãos, ó Deus, estão todas as coisas, Pai amado. Senhor, vem de encontro a nós agora, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Fala à tua igreja aquilo que está no teu coração, Senhor. A porção desse dia, Senhor. Aquilo que tu tens, Senhor, para o teu povo neste dia, ó Deus. Aquilo que abrirá os olhos, ó Deus. Aquilo que firmará os seus passos, Senhor Jesus. Aquilo que endireitará os caminhos, ó Deus amado. Ah, Pai, vem e fala com o teu povo, Senhor Jesus. Porque tu falas, ó Deus, conosco, Senhor Jesus. O Senhor nos revela, Senhor, aquilo que é teu, Senhor. O Senhor nos corrige, Senhor. Nos coloca de volta no lugar, ó Pai. Senhor, queremos te agradecer pelo teu grande amor, Senhor. Porque tu és soberano, Senhor, e ainda assim o Senhor se lembra de nós, ó Pai. Louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus. E te convidamos, ó Deus, para neste momento, Senhor, fazer aquilo que é propósito no teu coração, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre este lugar, ó Deus, quebrando, Senhor Jesus, todo jugo, Senhor Jesus. Venha operando maravilhas, Pai amado, abrindo entendimento, Senhor Jesus, quebrando as barreiras, Senhor Jesus, tirando as escamas dos olhos, ó Deus, as traves dos ouvidos, ó Deus. Que os corações sejam quebrantados, ó Deus, de cada um de nós aqui nessa noite, Senhor Jesus, que nós possamos voltar a Ti, Senhor, como Tu desejas, ó Deus, porque a Tua palavra é fiel e diz, clama a mim e responder-te-ei. Aleluias, nós Te louvamos, ó Deus, Te glorificamos, ó Deus, e Te exaltamos, Senhor. Glórias ao Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui na casa do Senhor. Amém. Peraí que a palavra sumiu. Carol, caiu aí? Caiu? Não, tá aqui. Não foi arrebatada, tá aqui. Pensei que tivesse ido junto com o pedido da Kelly. Amém. Queridos, eu tava em casa e tava orando a respeito dessas coisas. E na verdade, eu vou ministrar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração esses dias. Né? Aquilo que o Senhor tratou comigo por esses dias, né? Costumo dizer que eu falo daquilo que eu vivo com o Senhor, né? Porque se a gente não fala daquilo que a gente vive, não é verdade. E eu falo daquilo que eu vivo, daquilo que o Senhor ministra na minha vida. E eu estava meditando e o Senhor, a primeira coisa que o Senhor falou comigo, lá em Marcos 4, 33 e 34, quem não... Marcos 4... Versículos 33 e 34. Diz assim: com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. E a primeira coisa que o Senhor tratou comigo é que a Bíblia, Jesus, ele falava muito por parábolas, né? E isso era uma profecia que está lá em Salmos, que se cumpriu. O Senhor falava por parábolas. E tinha um propósito. Porque a parábola é como a Bíblia, né? É a letra. Sem o entendimento, sem o discernimento, é só uma história. E o Senhor continua falando por parábolas conosco até o dia de hoje. A Bíblia é uma parábola, é uma história. E qualquer um tem acesso a essa parábola. Mas somente aos discípulos de Jesus era revelado a palavra e a parábola. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é revelada. Ela vai além da letra, ela vai além da escrita. E o que eu vou tratar hoje com você fala de parábolas. Né? O Senhor ministrou algo sobre parábolas. Às vezes a gente olha uma historinha e não dá muito valor, mas o Senhor é quem vai revelar no teu coração aquilo que Ele tem para te dizer através dessa parábola. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Crônicas 16. Versículo 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Eu vou repetir a parte A do versículo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? A palavra do Senhor, esse versículo, o Senhor ele me deu há 5 anos atrás. E esse versículo ele marcou a minha vida. Porque ele confirmava para mim que Deus ele estava me olhando o tempo todo, né? E ele estava ali me olhando literalmente. E eu costumo dizer que às vezes eu acho que Deus é muito meu, né? O meu relacionamento com Deus, eu quero que seja algo tão íntimo, tão, né? Que às vezes eu tomo posse dele. E era algo que me alegrava muito, saber que Deus estava me olhando para se mostrar forte. Amém? E quando a gente lê esse texto antes, ele está falando de Asa, um rei, que o Senhor já havia dado vitórias a Asa, né? E de repente esse rei, ele decidiu a fazer uma aliança com o rei da Assíria, coisa que Deus não permitia. E aí Deus fala para ele que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte, que assim como ele tinha dado vitória anteriormente, ele daria novamente. E aí ele diz que ele foi louco de ter ido fazer uma aliança que não deveria ter feito. Por quê? Por causa da desobediência viria a consequência. Só que essa questão dos olhos do Senhor é algo que me chama a atenção. Porque quer nós estejamos fazendo o correto, os olhos do Senhor estão sobre nós para nos abençoar. Ou se nós estivermos fazendo aquilo que é errado, os olhos do Senhor também estão sobre nós para nos amaldiçoar. É isso que a palavra diz, é a consequência. Não importa o que a gente pensa, o que a gente acha, né? Eu estava falando com os jovens, é a história do melão. Você jogar um melão para cima, né? E bater com a faca, quem se dá mal é o melão. Se o melão também cair em cima da faca, quem se dá mal? É o melão. É a palavra de Deus. Independe de você, do que você pensa ou do que você acha. É a palavra dele. Ele é soberano. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E as pessoas têm medo de falar sobre temor. O que é temor? Né? Não existe temor sem medo. Temor é medo. Medo não é pavor, é diferente. Mas temor é medo. E a gente teme ao Senhor. A gente tem medo do Senhor porque a gente sabe que o Senhor é soberano. Que todas as coisas estão nas mãos dele, para abençoar ou para amaldiçoar. E tudo tem um propósito também. Porque o desejo do Senhor é abençoar, né? Ele diz que ele coloca diante da gente, né, o caminho bom e ruim. E ele ainda fala, escolhe pois o bom. Escolhe a minha palavra, escolhe a minha porção, porque ele sabe o porquê. Amém? E aí eu queria falar com vocês, em primeiro lugar, sobre Josué. Abra sua Bíblia lá em Josué. Josué capítulo 1, os versículos 2 e 3. Dizem a Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós ouvimos muito essa palavra de Josué e Deus me chamou a atenção para algo. Deus aqui tinha dado uma direção. Deus tinha dado um local para Josué seguir. Deus mandou Josué se dispor, primeira coisa, e obedecer, porque tinha uma direção, tinha um local. E depois que Deus diz o local e a direção, ele fala que aonde Josué colocasse a planta do pé dele, seria dele por herança. Agora, era onde Deus tinha determinado para ele ir. Não ia adiantar Josué querer ir conquistar o Egito e pôr debaixo dessa palavra o pé dele no Egito, porque não era o caminho que o Senhor tinha determinado. Não era. Não ia se cumprir na vida de Josué a conquista. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que nós precisamos entender para onde o Senhor tem nos direcionado a ir. Existe um caminho, existe uma direção, existe uma palavra que nos direciona, que direciona a nossa vida, que orienta a nossa vida. O Cris ministrou a palavra dele e diz assim: santifica-me na verdade e a verdade é a tua palavra. A verdade está aqui, aqui está a direção. Aqui vai te guiar, te confirmar para onde você vai. O Senhor é um Deus que fala, é um Deus que responde. Ele é um Deus que responde. E muitas das vezes nós ficamos angustiados porque não sabemos para onde ir. E não existe problema em estar angustiado porque você não sabe para onde ir. Faz parte de um sentimento humano, você é ser humano. Às vezes a gente se depara com essas situações. O problema é quando você se acomoda com esse sentimento e você não luta contra ele, entendendo que o Senhor tem respostas. O sentimento é um sentimento. É só um sentimento, né? Que te frustra muitas das vezes, que te deixa muitas das vezes cansado, oprimido. Mas se você clamar a Deus, Ele é um Deus que responde. E como que Deus responde? Deus responde na palavra dEle. E muitas das vezes confirma através de outra pessoa, mas Ele responde. E às vezes, queridos, a resposta do Senhor é espera. Espera. Mas Ele vai dando sinais de que Ele está com você. Mas é o momento de esperar. Às vezes a resposta do Senhor é: avança. Mas o Senhor é um Deus que responde. E como que nós confirmamos e sabemos que o Senhor responde? Porque quando Deus responde, a angústia sai. Quando Deus responde, Ele te coloca de pé novamente. Esse é o nosso Deus. Essa é a verdade da palavra do Senhor. A palavra dEle é vida e poder. Se você clamar e buscar, Ele vai te responder. Ele vai te devolver a paz, Ele vai te direcionar, porque Ele é fiel. Só que muitas das vezes, nós precisamos entender em que posição nós estamos. Se nós estamos seguindo em caminho aquilo que Deus determinou e nos orientou, ou se nós estamos indo em posição contrária, em local contrário. Nós precisamos entender. Nós não podemos nos acostumar com aquela situação, com aquela angústia, e ficar: eu dependo do Senhor. Se eu falo que eu dependo do Senhor, eu dependo da resposta dEle para tudo. Para tudo. E eu falo por experiência própria. O Senhor nunca ficou sem me responder. Ele sempre me respondeu. Há 15 dias atrás, eu estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil. E o Senhor veio e respondeu. E confirmou. E tratou. Porque Ele é um Deus de resposta. E a resposta dEle foi: espera. Mas não interessa. É a resposta dEle. Se é espera, vai me trazer paz e alegria, porque veio dEle e eu vou esperar. Não interessa. Às vezes não interessa qual é a resposta que Deus tem para te dar. O que interessa é que Ele está te direcionando. Se Ele está falando espera, espera. Se Ele está falando vai, vai. Se Ele está falando fica, fica. Volta, volta. Nós precisamos entender e desejar de Deus a resposta dEle. Não podemos nos acostumar com angústia. Não podemos nos acostumar em estar para baixo. O povo de Deus não pode se acostumar com isso. Os sentimentos, eles vêm, as lutas vêm, faz parte da vida. Mas nós somos um povo que temos um Deus vivo e que responde. Ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Só que às vezes a gente tem preguiça de clamar. E clamar não é falar. Clamar é clamar. É clamar. É entender que nele está a sua resposta. Isso é um clamor. E eu queria que agora a gente vai ler Jeremias. Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias 3. Aleluia. E meditando a respeito disso, estava pensando, nós precisamos entender. A palavra de Deus, ela cita duas situações similares e completamente diferentes, que pode, né, que tem a ver com a nossa vida, como uma parábola. O povo de Israel, ele deu voltas no deserto por 40 anos. Ou seja, eles rodavam e passavam pelo mesmo lugar. Não é verdade? Às vezes na vida parece que a gente roda e está passando pelo mesmo lugar. E o povo estava no deserto por desobediência, para ser tratado por Deus. Sobre a vida de cada um de nós, teve um deserto. De todo mundo que vem para Jesus, tem um momento de deserto. Tem um momento que você está ali na dependência, que você está ali na... né? Todo mundo tem, porque a gente vai aprender a depender de Deus. Só que tem uma outra situação também. Tem as muralhas de Jericó. O povo também rodava. Rodava no mesmo lugar. E a gente precisa entender por que, que a gente está rodando na vida. Se a gente está rodando para ser corrigido porque a gente está no deserto, ou se a gente está rodando para dar o grito de guerra. Se nós estamos rodando, marchando para a nossa vitória. Nós precisamos entender e discernir a nossa vida. O povo de Deus precisa discernir o que está acontecendo na sua vida e para onde está caminhando. Moisés falou para Deus assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Não vou, não saio daqui. E nós precisamos entender isso. Para onde nós estamos indo? Em volta do que nós estamos marchando? Por que nós estamos passando pela mesma situação na nossa vida? E o Senhor vem e responde. Se você está sendo corrigido por Ele, porque Ele te ama e Ele precisa te corrigir, ou se você ainda está marchando por obediência, passando por momentos repetitivos, por obediência, muitas das vezes por coisas na sua vida que não fazem o menor sentido. Que você olha e fala assim: gente, isso aqui não faz sentido nenhum. Você imagina Josué. Josué era um general de guerra. Deus fala para ele assim: Josué, você é um general de guerra, não é? Junta o teu povo e a tua tropa aí e marcha. 7 dias. E depois você grita. Toda a estratégia de Josué não servia de nada. E às vezes a gente está assim. A gente tem um monte de estratégia, né? A gente é capaz de um monte de coisa. E Deus está falando assim: não é do seu jeito, é do meu jeito. Faz do jeito que eu estou mandando. E às vezes não faz o menor sentido. Queridos, eu tenho uma loja. E eu trabalho, eu tenho prazos, uma série de coisas. E eu tinha uma encomenda muito grande para entregar. E num determinado dia lá, a moça que trabalhava comigo saiu. Ela teve um problema e ela saiu. E eu fiquei sozinha, né? Para cuidar da loja, para cuidar da casa, de 3 filhos, para dar aula, para fazer uma encomenda com prazo reduzido. A criança nasceu antes do tempo, né? Só que assim, a história da pessoa na minha casa é uma coisa recorrente, é uma coisa que não fica. E dessa vez eu entendi: Deus não quer ninguém na minha casa. Não quer, Ele me quer com os meus filhos. Faz sentido uma empresária, né, tendo que trabalhar, tendo que cuidar de uma loja e administrar sua casa, né, trabalhando só no período da manhã e à tarde em casa? Não faz sentido. Mas é assim que Deus quis. E foi assim que Ele fez. E aconteceu. E eu fiquei em casa e eu consegui entregar no prazo e terminei tudo certinho. Ainda na sexta-feira, dei uma cochiladinha na sexta-feira à tarde, né? Por quê? Porque quando nós obedecemos aquilo que não faz sentido pra gente, mas é obediência à palavra de Deus, as coisas acontecem. E o Senhor vem, como eu falei, e responde. E Ele me fez entender que não é do meu jeito. Ele vai cuidar, Ele vai trabalhar, Ele vai dar estratégia, é do jeito dEle. E eu queria que vocês lessem agora lá em Jeremias, capítulo 3, do versículo de 3 a 5. Eu estou lendo o livro de Jeremias agora. E eu confesso que eu estou meio assustada. Mas eu não estou assustada pela palavra em si, porque é uma palavra dura. Mas o que me assusta é, parece que Jeremias está falando para a minha geração. A sensação que eu tenho é que essa palavra é como se ela estivesse acontecendo novamente. Quando Jeremias fala da característica do povo de Deus, me faz entender que tem muita semelhança com o que a gente vive agora. E me faz entender também que Deus é um Deus de justiça e de juízo. E que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E a gente precisa entender, e o povo de Deus não está entendendo. E eu queria ler o versículo 3, de 3 a 5. Fala assim: pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Aqui está falando de uma pessoa, de uma característica de uma pessoa que conhece a graça de Deus, que conhece a misericórdia de Deus, mas não toma decisão de mudança, que sabe que está errado, que sabe que está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor e não muda, e confia simplesmente na graça e na misericórdia de Deus, e insiste e fala para Deus: você é meu amigo, eu sei quem é o Senhor, mas não muda, não toma uma postura de mudança. E o livro de Jeremias, ele é muito sério, porque ele fala para Jeremias assim: Jeremias, não vou ouvir sua oração. Não adianta você clamar por esse povo, porque o meu juízo virá. E aí nós precisamos entender se nós estamos, né? Aqui fala assim: pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródias. Nós precisamos entender em que fase da nossa vida nós estamos. Se nós estamos vivendo um juízo de Deus por consequência de algo, como lá no deserto, porque Deus, ele é o justo juiz. Não é verdade? Né? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Tudo. Né? E nós precisamos entender. Nós temos que parar de brincar, muitas das vezes, fingindo que nada está acontecendo. Deus já nos mostrou onde está o erro. No meu caso, vou dar o meu exemplo. Eu sabia que não era para me, né, deixar os meus filhos com ninguém. Eu já sabia disso, porque isso já tinha acontecido várias vezes. Mas eu não queria, eu queria trabalhar, né? Eu achava que eu ia conseguir. E toda vez que Deus permitia que alguém fosse lá e ficasse, por exemplo, eu tinha combinado 3 vezes por semana. Aí apertava alguma coisa, aí ia mais um dia, aí ia mais um dia. Gente, Deus nunca erra. Quem erra somos nós. E aí o Senhor foi, tchum, tirou. E aí eu fui querer entender o que estava acontecendo. E Deus, ele é justo, ele é fiel, e ele responde. Só que ele também é misericordioso. Se o seu coração estiver voltado verdadeiramente para o Senhor, Ele diz: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te dizer o que está errado. Quando Josué foi lutar em Jericó, ele ganhou a batalha no grito, literalmente, não é verdade? Caiu as muralhas, o mais difícil aconteceu, eles entraram e conquistaram a terra. Mas em seguida, quando ele foi conquistar, se eu não me engano, Ai, eles perderam uma batalha que era muito mais fácil de se ganhar do que Jericó. E aí ele foi perguntar para Deus, chorando: o Senhor não falou para mim que o Senhor ia me dar vitória em tudo que eu fosse? Que aonde eu colocasse a planta do meu pé seria meu? Ele foi questionar a Deus. E Deus falou para ele: levanta que eu vou te mostrar o que está errado. E aí Deus foi lá e levou ele na casa, né, do homem que havia pego um despojo que não era para ter pego daquele povo. Que por causa daquela atitude tinha trago maldição sobre todos, né? Eles perderam a batalha, houve muitas mortes. Então, assim, Deus não erra. Quem erra somos nós. Nós precisamos discernir para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo. Se a chuva não está chovendo sobre a minha vida, por quê? Deus está me provando ou porque eu estou no erro? Nós precisamos entender que existe uma diferença. A gente precisa entender que provação é diferente de repreensão. Ser repreendido por Deus é uma coisa. Tem a ver com um erro e Deus vai lá e te repreende porque Ele te ama e Ele quer que você volte para o caminho. Agora, ser provado por Deus é algo que vai edificar a sua fé. Nós precisamos aprender a discernir o que nós estamos vivendo. Amém? E aí em Jeremias, mais para frente, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: não, não é 6, é 6, é isso mesmo. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. É o 7 e 8, desculpa. É o 7 e 8. É, não, mas é o 7 e 8. É que eu pulei o número 7 aqui. É o 7 e 8. Vou ler de novo. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Aqui está falando de, né, confirmando aquilo que nós lemos anteriormente. Novamente Deus fala de algo que nós praticamos na nossa vida e de repente nós nos colocamos aqui como servos de Deus, aqui dentro, né, entendendo que nós somos salvos, vivendo uma mentira. Vivendo uma mentira. Nós precisamos discernir o que está errado na nossa vida e corrigir. Porque tudo aquilo que não é vontade de Deus para a sua vida está errado. Não interessa o que seja. Pode ser errado para mim e pode não ser errado para o pastor. Porque eu sou uma pessoa e o pastor é outro. Deus trata com cada um de um jeito. Mas nós precisamos entender que Deus, ele quer nos corrigir. Então não brinca. Se você sabe que algo você está fazendo não agrada a Deus, não faça, porque virá consequências. Virá consequências. Porque Deus te ama, simplesmente por isso. E Ele precisa te corrigir. Então não faça, porque viver a consequência é algo que dói, que machuca, muitas das vezes. Não faça. Se tem dúvida, não faça. Faça aquilo que Deus confirma no teu coração. Se você olha para determinada situação que o teu coração deseja fazer e quer fazer, mas o teu discernimento sabe que não é para fazer, não faça. Virá maldição sobre a sua vida. Entenda isso. Deus te ama, não é isso que Ele quer para você. Ele tem planos que você nem sabe o que Ele tem para você, que são bons, perfeitos e agradáveis. Amém? E aí eu queria agora ir lá para Marcos. Marcos 6. E nesse meu período conversando com Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus e desejamos realmente ouvir dEle, né, a correção, o que precisa acontecer, aonde está o erro, né, ele é fiel para responder, né, e os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele nunca despreza um coração contrito, né, Ele vem, te mostra, te convence, você se arrepende e corrige aquilo que precisa ser corrigido, e Ele ainda, né, te dá algo a mais, como uma sonequinha na sexta-feira à tarde. Né? Mas o melhor de tudo dessas experiências é entender e é viver que Deus é um Deus vivo. Né? Que Ele é vivo, que Ele não nos abandona. E um dia eu estava sentada lá no meu sofá, orando, e estava lendo a palavra e eu fui ler esse texto. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio a ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si, atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Queridos, aqui está falando da experiência dos discípulos com Jesus. Para nós, uma parábola. Enquanto eu li isso aqui, Jesus me chamou a atenção do seguinte. Aqui diz assim, e vendo-os em dificuldade. O Senhor via os discípulos. Ele estava vendo a dificuldade dos discípulos. Ele estava no monte orando. Ele tinha mandado os discípulos atravessarem o mar da Galileia, né? Da Galileia não, para Betsaida. E Jesus estava no monte. E é algo interessante que às vezes quando a gente é cristão, a gente acha que a gente aceita Jesus, a gente recebe uma cápsula, né? Que a gente entra dentro e nada acontece com a gente, né? Parece que a gente... Sabe aquelas bolas que a gente entra e sai rolando dentro, que tem? Parece que é assim, né? E não é verdade. Quem tinha mandado Jesus atravessar o mar? Os discípulos atravessarem o mar? Jesus. Por que que Jesus já não repreendeu a tempestade antes? Falou, ó, meus discípulos vão passar, não quero vento nenhum soprando aí no mar. Jesus não fez isso. Por quê? As coisas da vida vão acontecer naturalmente, sobre o justo ou sobre o injusto. A diferença é que nós temos a Ele. Nós clamamos a Ele. E Ele nos vê. Porque aqui os discípulos nem clamaram a Ele. Os discípulos estavam em desespero. Porque eles nem tinham entendido ainda o que tinha acontecido na multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não entendiam ainda direito quem era Jesus. E eu digo que como eu e como você, a gente vai entendendo à medida que Jesus vai se revelando, né? Nós não entendemos completamente, nós não conhecemos o Senhor como Ele é no seu todo, porque Ele é eterno, Ele é magnífico, Ele é poderoso, né? Ele é grande demais. Mas à medida que nós vamos vivendo, Ele vai se revelando. E ali foi mais um momento em que o Senhor se revelou aos seus discípulos. De repente, Jesus aparece sobre o mar, algo que eles nunca tinham ouvido. Eles tinham visto Jesus já acalmar uma tempestade junto com eles no barco. Eles já tinham passado por esta situação. Eles tinham visto multiplicação de pães e peixes. E de repente Jesus aparece andando. Jesus, ele sempre nos surpreende, né? Ele sempre tem uma entrada diferente na nossa vida. Nunca acontece do jeito que a gente acha que é. É diferente. Por quê? Ele quer nos levar a um novo conhecimento. A um novo conhecimento dele, a conhecer mais do poder dele, do que ele pode fazer. E o Senhor olhava eles. Ele estava no monte. Ali já era a quarta vigília, por volta acho que de 2 ou 3 horas da madrugada. Era de madrugada. Eles tinham embarcado no final da tarde, no finalzinho da tarde, no cair da noite. Eles já tinham navegado bastante. E Jesus estava orando. E eu não sei como que Jesus fez, porque era distante para Jesus sair do monte e aparecer lá, né? Esse é o poder de Deus. Os olhos dele estão sobre nós. Para ver, se você está em dificuldade, ele vem te ajudar. Ele vem. É um compromisso dele com você. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor e está indo em direção ao Senhor, é um compromisso dele com você. Te colocar no caminho e te ajudar quando você não consegue. E muitas das vezes a solução dos nossos problemas aparecem como Jesus aqui, no meio do mar, como um fantasma, algo inesperado, algo que eles temeram. Às vezes a gente teme a solução que Deus traz para a gente, mas Ele é soberano e Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Abra sua Bíblia, lá em Mateus 5. Mateus 11, desculpa. Queridos, não importa onde você está. Se você está indo no caminho certo e as coisas estão se levantando, né, por provação, o Senhor está te vendo. E aquilo que você não suportar, Ele vai agir. Aquilo que for natural, você fará. Aquilo que é sobrenatural, o Senhor fará. Porque o nosso Deus é o Deus que parou o sol por causa de um homem. É o Deus que abriu o mar por causa de um povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o Senhor sempre nos indica no caminho que estamos indo se Ele está indo conosco ou não. Se está correto ou não. Ele sempre vai te dar algum sinal do favor dEle. Se você estiver indo no sentido certo. E se você sair um pouquinho, Ele vai lá e te puxa de volta. Ele é fiel com você. Há alguma coisa impossível para Deus? Nada. Nada é impossível para o Senhor. Não importa o que você está passando. Seja no caminho sendo provado, ou seja no deserto sendo corrigido. A palavra de Deus é uma só. Clama a mim. Quando o povo estava sob o jugo do Egito, o povo clamou. E Deus veio e libertou. E era consequência de algo que eles tinham feito errado. Então não importa, porque Deus é misericordioso. Mas nós precisamos ter consciência da nossa vida e da nossa posição. E aí, quando nós estamos nessa situação, seja de provação, ou seja, né, seja o que for, tem algo que acontece, que é o jugo. O jugo vem sobre nós. A angústia, o peso. O que é jugo? Jugo é domínio. Jugo é aquilo que te rouba, é aquilo que te domina, aquilo que te frustra, aquilo que não te faz avançar, erguer sua cabeça, entender para onde você está indo com clareza. Isso é o jugo que te faz ficar cego, que te faz ser dominado. A palavra de Deus diz assim, que a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. E quando Deus nos revela a palavra dele, não é porque algo vai acontecer por acontecer, é porque nós precisamos clamar a palavra dele. Eu não sei o que você está vivendo, mas se você está se sentindo dessa forma, entenda o que está acontecendo na sua vida. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. E peça ao Senhor que te unja. Desejo do Senhor a unção dEle. Tem pessoas que rejeitam a unção de Deus. Tem pessoas que rejeitam. Foram ungidas e rejeitam. Não querem. Porque acham pesado demais. O jugo virá. Porque a unção quebra o jugo. Então não se deixe enganar. Clame a Deus pela unção dele. E Jesus diz, nesse texto, em Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que que Deus está chamando de jugo aqui? O que que Jesus está chamando de jugo? O domínio da sua vida por ele. Isso é jugo. Quando a sua vida é dominada, é controlada pelo Senhor, o fardo é leve, não é pesado. Não pode ser pesado, porque ele diz que é leve. E nós precisamos entender que muitas das vezes, quando nós rejeitamos a unção de Deus e não queremos, não tomamos posse disso, nós abrimos mão do jugo de Deus. E continuamos com o jugo que nós tínhamos antes. Nós precisamos entender e desejar o jugo de Deus, o domínio sobre as nossas vidas por parte de Deus. Amém? E eu queria encerrar falando para você. Clama. Clama a Deus. Ele vai te responder. Ele vai te direcionar. E pede a Ele o jugo dEle. Pede a unção dEle para despedaçar o jugo que está sobre você. Ontem foi quarta, teve culto no meu lar. E aí, hoje, ontem de manhã, e a Dori ministrou um louvor que foi uma confirmação do Senhor. Né? Porque a letra do louvor era algo que Deus estava ministrando no meu coração. E Deus confirmou através da vida dela quando ela ministrou aquele louvor. Né? E eu queria pedir para o Cris, a gente vai orar depois do louvor, ministrar esse louvor. Todo mundo do louvor.